Seja bem-vindo à Biblioteca de, um programa de Filipa Martins e Rui Conceiro aqui na Renascença. Hoje visitamos a biblioteca de mais um grande leitor e vamos ouvi-lo falar-lhe de um livro de que gosta especialmente. E claro, o nosso convidado vem à rádio para ler ao vivo para si que nos ouve.
Estudou teatro e cinema no Conservatório e em Nova York durante 3 anos, com uma bolsa da Fundação Carlos Gulbenkian. Faz televisão e cinema há mais de 20, percurso que já lhe rendeu um Globo de Ouro. Mas o nosso convidado de hoje é também reconhecido como um dos melhores atores portugueses de teatro. Estreou recentemente um monólogo, o seu primeiro monólogo, intitulado Todas as Coisas Maravilhosas, de Duncan Macmillan. Hoje recebemos Ivo Canelas. Seja bem-vindo.
Bem-vindo, Ivo Canelas. Li recentemente numa entrevista sua que já vendeu hambúrgueres, que trabalhou em leilões em Nova Iorque e que, como ator, começou a trabalhar fazendo de preservativo roto num desfile de Philippe Laferrière. Talvez nessa altura não imaginasse o percurso que já fez, os prémios que já ganhou e estar hoje, por exemplo, a representar um monólogo. Tem sido um percurso de aprendizagem e evolução constantes?
Sim, é sempre. Enquanto estamos vivos, é sempre oportunidades para aprender. E desde preservativo roto até este monólogo, eu acho que estas coisas todas ficam em nós e servem para qualquer coisa.
Mas naquela altura já havia a ambição de chegar a este ponto da carreira, de fazer, por exemplo, um trabalho como este de Duncan Macmillan? Estava longe de imaginar...
Acho que as duas coisas. Ou seja, acho que a ambição em mim funciona como algo que é acumulativo, dia após dia. Vou sempre querendo mais um bocadinho. Cada coisa que eu junto-lhe uma e acredito que posso ter o outro a seguir com estas duas. E por outro lado, também não penso muito nisso. Ou seja, há aqui sem dúvida uma gestão de expectativas, que é o que me permite receber as dezenas de nãos, das dezenas de castings que as pessoas, nós como atores fazemos e não ficamos, portanto, e das nossas fantasias e sonhos, dos nossos sonhos de carreiras internacionais e de projetos mundiais, e portanto de gerir todas estas expectativas, mas ao mesmo tempo uma ambição profunda. Portanto, as duas coisas.
Este monólogo, Todas as Coisas Maravilhosas, de Duncan Macmillan, foi traduzido para português pelo próprio Ivo e pela Margarida Valdegatos. Presumo que a leitura se tenha revelado uma parceira importante na sua carreira. O que é que encontramos na sua biblioteca? Privilegia os autores anglo-saxónicos?
Eu gosto muito de ler em inglês, mas obviamente leio também muito em português. Acho que não, vou muito... Mas se calhar é característica minha, vou muito por onde as coisas me levam, portanto muitos livros são-me apresentados, muitos livros é curiosidade minha de o que é que está a ler, deixa-me ver se eu também quero ler isso ou não. Interessa-me muito o que é que as pessoas leem, porque se aquele título está aí contigo agora, alguma coisa te fez pensar nisso ou te aproximou dele, portanto ao ler esse livro também estou um bocadinho a conhecer-te melhor, portanto vou muito por aí. Li, por isso eu gosto muito de ler português, porque gosto de ler os mesmos livros em português e em inglês. Interessa-me muito a tradução, não o sendo, interessa-me ver o que é que se perde e o que é que fica nas várias línguas. Quando li a Cegueira, o Ensaio da Cegueira do Saramago em português, depois estava em Nova Iorque e achei que queria lê-lo em inglês, e o impacto foi igualmente extraordinário. Agora há pouco tempo estava a fazer um trabalho sobre Fernando Pessoa em Nova Iorque, e pediram-me para ler e fui ler Fernando Pessoa em inglês, que nunca tinha lido, e achei absolutamente extraordinário.
Os originais que ele escreveu em inglês ou traduções?
Das traduções do... O mais conhecido, começa com Z, o apelido dele, Zenit, acho que é o...
Do Richard Zenit.
Obrigado, exatamente. E há qualquer coisa no Fernando Pessoa em inglês, por mais disparatado que isto soa, que me aproxima de uma espécie de contemporaneidade quase sopranos. Ou seja, há qualquer coisa no Fernando Pessoa, no seu tédio e no seu desconforto e no seu ai ai ai, que de repente em inglês ganha uma dinâmica que eu não conhecia, e que é giro trazê-lo de volta a português. Às vezes acontece isto, descobrimos umas vozes diferentes nas traduções que depois podemos enriquecer o seu original. Por isso é que é fantástico quando mais línguas sabemos. Eu infelizmente só sei inglês e português e mal francês, mas imagino o que é que será uma cabeça de alguém que saiba 5, 6, 7 línguas e consiga saltar de um livro em várias línguas.
falar em saltar de um palco para o outro, de um livro para o outro. Ivo Canelas, que livro é que hoje sugere aos ouvintes da Renascença e porquê?
Então, um livro de poemas da Margarida Valdegato, chamado, é um livro que ela continua a reeditar. Aqui eu acho isso muito bonito. É sempre o mesmo livro com mais poemas. É sempre o mesmo título que ela vai ajustando. Agora chama-se Mulher ao Mar e Grinalda. Foi editado um ano passado. E vou ler um poema, que é um poema que eu já conheço há alguns anos e que adoro ler, chamado Intercidades.
E porquê este livro,
muito bem,
Ivo Canelas?
A Maria de Valdegato é minha amiga de infância há muitos anos. A Maria de Valdegato foi das primeiras pessoas que, pela sua escrita, e tive o privilégio de assistir em miúdos a escrever. Eu, com a Guida, vi pela primeira vez o que é uma espécie de transe artístico. Lembro-me em miúdos de ela, de estarmos miúdos, a beber cafés e a fumar cigarros, e ela dizer: Ivo, espera, tenho aqui um poema. E então sentar-se e pegar na sua caneta, no seu papel, e começar. E eu desapareci. E acho que desapareceu tudo à volta dela, e eu fiquei só a olhar para ela a escrever aquilo durante 15, 20 minutos, não me lembro. E aquilo para mim abriu-me qualquer coisa em mim. Eu acho que, não sei se eu aí já queria ser ator ou não, mas se já queria, percebi que havia um mundo de concentração que eu não conhecia e que vi com ela. Pronto,
e ao qual o artista acede?
Eu vi ali pela primeira vez essa entrada e esse desligar e essa recriação e esse egoísmo, uma espécie de concentração tão profunda que tem que ser um bocadinho egoísta e que nos exclui a todos, mas por outro lado nos permite observá-los. Isso foi marcante para mim. Depois tenho vindo acompanhar sempre a Guida, com muita amizade e carinho, e a sua escrita fascina-me. É uma escrita que vai desde algo erudito, em que eu muitas vezes tenho que ler muitos dos poemas dela com o dicionário à frente para perceber montes de coisas, mas depois, como um bom carro, vai do erudito ao profundamente coloquial, até mesmo abaixo do coloquial e quase vernacular, com uma velocidade dos 0 aos 100. Pronto, e isso interessa-me à brava. Interessa-me quando conseguimos misturar esse erudito e o oposto disso, e tudo fazer sentido. Pronto.
Da forma como fala, presumo que tenha acompanhado este Mulher ao Mar e Grinalda, sendo que o Grinalda só se juntou ao título do livro em 2018, desde o início do projeto, que remonta a 2010.
É, portanto, tenho vindo a vê-la juntar poemas e dizer-me: olha, vou reeditar o livro, e está maior, e tem mais poemas. E depois...
Esta última edição tem mais 16 poemas.
Exatamente. E para mim é absolutamente, não sei explicar, é um privilégio. É um privilégio poder ler algo onde eu intuo algumas das coisas, onde eu conheço a origem de algumas das coisas, não as conhecendo todas, obviamente, imagino as que não conheço, mas interessa-me isso. Tenho muito prazer em ler coisas que são da Guida.
Ivo Canelas, convido então a ler um primeiro poema deste Mulher ao Mar e Grinalda, de Margarida Valdegato.
Chama-se Intercidades. Galopamos pelas costas dos montes no interior da terra, a comer eucaliptos, a comer os entulhos de feno, a cuspir o vento, a cuspir o tempo, a cuspir o tempo. O tempo. O tempo que os comboios do sentido contrário engolem. Do sentido contrário roubam-nos o tempo, meu amor. Preciso de ti, que vens voando até mim, mas voas à vela sobre o mar e tens espaço, asas, e por isso vogas à deriva, enquanto eu vou rastejando ao teu encontro, sobre os carris, faiscando ocasionalmente, e escrevo para ti, meu amor, a enganar a tua ausência, a claustrofobia de cortinas cor de mostarda. Tu caminhas sobre a água, e agora eu sei, as palavras valem menos do que os barcos. Preciso de ti, meu amor, nesta solidão, neste desamparo de cortinas espessas que impedem o sol, que me impedem de voar, e ainda assim, do outro lado, o céu exibe nuvens pequeninas, carneirinhos a trotar sobre searas de aveia e trigais aqui não há. Comemos eucaliptos, eucaliptos e eucaliptos, e igrejas caiadas, debruçadas sobre os apiadeiros, igrejas caiadas, meu amor. Eu fumo um cigarro entre duas paragens e leio o Lobo Antunes e penso: as pessoas são tristes. As pessoas são tão tristes. As pessoas são patéticas, meu amor. Ainda bem que tu me escondes do mundo e me escondes dos sorrisos condescendentes do mundo, da comiseração do mundo, e à noite no teu corpo, meu amor, Eu também sou um barco. Sentada sobre o teu ventre, sou um mastro. Preciso de ti, meu amor. Estou cansada. Dói-me em volta dos olhos e tenho vontade de chorar e mesmo assim desejo-te. Mas antes de me tocares, antes de me dizeres, quero-te. Meu amor, hás de deixar-me dormir 100 anos e depois de 100 anos voltaremos a ser barcos. Eu estou só. Portugal nunca mais acaba. Comemos eucaliptos intermináveis, longos e verdes. Comemos eucaliptos entremeados de arbustos. Comemos eucaliptos e a dor da tua ausência, meu amor. Comemos este calor e os caminhos de ferro e a angústia a deflagrar combustão no livro do Lobo Antunes. Comemos eucaliptos e Portugal nunca mais acaba. Portugal é enorme. Eu preciso de ti. E em sentido contrário, roubam-nos o tempo. Roubam-nos o tempo, meu amor. Tempo. O tempo para sermos barcos e atravessar paredes dentro dos quartos. Meu amor, para sermos barcos à noite, a soprar docemente sobre as velas acesas. Barcos.
Ivo Canelas, muito obrigada pela leitura extraordinária. Presumo que o que mais o seduz seja os conteúdos, as palavras, não tanto a forma, as temáticas.
Sim, a forma é meio diferente.
A presença forte do erotismo na poesia, esta mulher ao mar e a Grinalda, é muito latente. Isso de alguma maneira o atrai?
Muito. É o corpo. É o que... É este, neste plano é onde estamos, é por onde as coisas passam, entram ou saem. O bom e o mau, tudo e tudo. É o que arranha, não é? É o que é doce, é o atrito, é o corpo, é o que a gente tem.
Fora do âmbito da poesia, já disse publicamente que 100 anos de solidão é um livro que o marcou, assim como o ensaio sobre a cegueira, que na opinião do Ivo Canelas até justificava, achei piada, um segundo volume que não deixasse o livro acabar. Os melhores livros são esses? Os que não queremos que acabem?
Sabes que eu sinto... É um bocadinho... Nós somos da geração das séries que davam ao domingo e nós tínhamos esse prazer da expectativa e esse sofrimento da tortura da espera. O livro, de alguma forma, acho que também tem essa coisa que é... quando acaba, acaba. E quando acabar, acabou. Portanto, havia uma coisa de fazer render nessas séries que durávamos meses e que o Game of Thrones, por exemplo, trouxe de volta esse princípio de 8 anos a viver ali uma coisa. E um livro tem esse dom. Que é, olha, é isto. Portanto, vê lá, quando acabar esse universo, acabou. E então eu, os últimos capítulos do ensaio sobre a cegueira, em Nova Iorque, guardava-os religiosamente, ia correr para casa. E o último capítulo, para mim, foi uma semana absolutamente extraordinária. Eu podia lê-lo na rua, mas não, eu queria lê-lo em casa. E ia para casa e numa antecipação, o que é que vai acontecer a seguir? E eram 2 páginas por dia, até as últimas 10 páginas acabarem.
Entusiar de literatura.
Porque quando aquilo acabar, acabou e acabou mesmo. E é incrível. A força que aquele livro teve em mim não tem explicação.
Mas também se pode regressar.
Obviamente que sim. Mas só é a primeira vez.
Mas é um encontro diferente.
É.
Há outros textos literários que gostasse de ver adaptados ao teatro e que ainda tive a oportunidade?
Tenho um fascínio por Virgílio Ferreiro, por exemplo. Já deve ter sido adaptado, acho que já foi, eu não vi. Mas O Em Nome da Terra é um livro também castei-lo o corpo outra vez. Que também me tocou muito e é um livro que, não sei, a mim era muito, muito miúdo quando comecei a ler, já o reli algumas vezes, mas gosto muito daquelas certezas, que não sei se estão certas, que o Virgílio Ferreira lança como um peso que parece que só pode ser aquilo e mais nada, mas eu gosto muito quando as pessoas falam com tamanhas certezas, para mim é sinónimo, ou pelo menos dá-me espaço de que há ironia. Para mim a certeza absoluta já roça o irónico.
Mas ele é ensaísta a escrever, o que torna tudo mais desafiante para uma adaptação ao teatro.
Sem dúvida alguma. Não sei como é que aquilo... Quer dizer, acho que conseguir transmitir... Eu tenho imagens dela fazer o salto mortal nas costas, quando aquele momento em que ele se apaixonou por ela e tirou aquela fotografia visual. Tenho imagens da senhora do lar de idosos a limpar-lhe o sexo e falar-lhe da força macha que estava ausente. tenho imagens da perna de futebol, quando ele chuta, se tem um sonho que chuta a perna e a perna voa. Tenho imagens da música do violoncelo a tocar lá atrás, e tenho imagens dela a dizer nunca te amei, e ele a transportá-la em cadeirinhas de roda num amor já idoso de dedicação, e ela a dizer eu nunca te amei, e como isso o devastou. Portanto, eu acho que ao mesmo tempo há aqui uma, eu não sou bom, não tenho bom poder de síntese, mas quer dizer, mas a capacidade de sintetizar estas imagens e disposto a perder coisas e a ganhar outras, eu acho que há aqui uma imensa narrativa visual.
Ainda veremos Ivo Canelas a representar Virgílio Ferreira. Estamos sem tempo e dessa força aforística de Virgílio Ferreira, passamos para o final, em que terminamos com mais uma leitura de Ivo Canelas. Obrigado mais uma vez por ter vindo à Renascença a falar de livros e sugerir uma leitura aos nossos ouvintes. O ator Ivo Canelas recomenda a leitura de Mulher ao Mar e Grinalda, de Margarida Valdegato. Este livro está disponível nas livrarias numa edição da Mariposa Azul. Nós estaremos de volta para a semana. Volte também e até lá. Encontre-nos em rr.sapo.pt, em podcast ou no Spotify.
Porque na biblioteca de Levamos a Sério Ditado, diz-me o que lês e dir-me-ás quem és. Até para a semana.
Uma falha no programa. Estou à espera mais uma vez de ser gentilmente votada ao meu lugar de amante, intensa, grata e gozada. E é melhor que fique assim. Nem me queixo. Inconveniente sou para o todo o protocolo e, além disso, algo demente. Tenho, embora certo interesse, falta-me um tudo nada charme e desprendimento. Aliás, agradeço que entre portas me deixem dedicar mil vezes, no meio dos uivos e lodos, a minha vulnerabilidade. Mas, se por acaso só desta for mesmo da minha cabeça e acontecer de outro modo, fico de tal forma contente que hei de agradar-vos a todos.